Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. Felicidade sem restrições de ventura absoluta deve ser considerado como um fenômeno curiosíssimo. Por mim, desconfio sempre dos casais muito demonstrativos. A tabuleta no sentimento desperta e a ideia da falsificação. Eu daria alguma coisa para poder perpenetrar no cérebro de uma mulher rigorosa e de reputação intacta. Impossível que ao menos em imaginação elas não cometam alguns delitos, porque afinal são seres humanos e não monstro de espécie diferente da nossa. E incrível que se tem coragem de pensar e não se tem coragem de dizer. Como eu escandalizaria as burguesas se lhes dissesse estas barbaridades que estou pensando. Ao contrário, voz alta, as ideias devem vestir os trajes da convenção para parecerem outras. Alguém teria coragem de sair nu para a rua, só estando doido. Assim um pensamento, para ser bem admitido na sociedade, deve envergar a casaca, ou de algum modo, ou completamente o transfigur. Em público eu não compreendo que uma senhora que tem o dever de ser honesta seja desonesta, mas no meu foro íntimo não compreendo por que milagres honestas conseguem dominar a besta e conservarem-se dentro do apertado círculo que forçosamente as constrange e de onde governa o mundo. E extraordinário é quase inaditável, mesmo porque, afinal, pensando bem, os proveitos auferidos de tão grandes tenúncias só felicitam os outros. Afigura-se-me a mim que a honestidade da mulher é um capital empregado a favor da família, com largos juros futuros. As inocentes imolam seu coração a bem da felicidade alheia, o que as não impede de terem às vezes os seus despeitos. Ainda quinta-feira, achei muita graça no baile do barão. Minha mulher arrenegou-se porque ninguém, mas positivamente ninguém, atirou para a pá, ao passo que a mal afamada mulher do Albon e Cissara acoteou em todas as valsas e contradanças. A sua má reputação, na sã opinião de minha mulher, veria afastar-lhe a concorrência dos pares. Santa e dulcíssima ingenuidade. Estive vai não vai a esclarecê-la. A afirmar-lhe que essa própria má reputação que a arrepia e lhe franze a boquinha numa careta de nojo é que dá a outra pimenta, o sal, todo o tempero de salada apetitosa. Contive imprudentemente e desendedei ao contrário a consolar a pobre alma com todas as chapas do costume. Nem me atrevi a dizer, como uma justificação natural, que a mulher do Albon é uma flor e dança como um peão. Nada aquele conforto força ducha da malignidade e da censura e louvei as outras as que resplandecem como um exemplo e são os melhores sustentáculos da sociedade. Mas minha mulher não se mostrou convencida. Parece que nem sempre a auréola da virtude consola as mamães de família. A experiência tem-me demonstrado que nessas ocasiões o melhor é disfarçar e mudar de conversa, antes que elas caiam em si e lamentem os dias perdidos numa severidade que é como um areai do deserto. O que nos vale a nós é que isso vem sempre tarde, quando já não há tempo para recuperações. Apesar de que, geralmente, as mulheres não se dão por vencidas senão quando, cansadas da terrível luta, a vaidade se lhes despega da alma como a casca de um tronco murcho, resequido pela completa falta de seiva. Pobres almas defendem como umas heroínas os seus encantos. Também não vivem para outra coisa. A minha vai fazer os seus 36, é isso? Aí está bonitona. Um tanto compacta. Prefiro véu em vestes caseiras do que artilhada quando sai. Não sei como é aquilo, as gorduras sobem-lhe arredondando-lhe as costas. Quando eu desejaria mesmo que minha mulher fosse uma perfeição, é quando sai comigo e por acaso encontramos a Anisia. Outro dia no bondo, a Anisia não tirava os olhos das costas de minha mulher, aquilo estava me incomodando. Enfim, a da gordura se pôve de combater com exercícios, regimen. Mas do que ela nem sequer suspeita é de que já se lhe veem a certa distância alguns cabelos brancos. Por uma esquisite-se, sou sempre os que parecem mais grossos. E ora por isto, se eu descobrisse um preparado bem fino, bem discreto, com que pudesse disfarçar estes malditos fios que começam a alvejar no meu bigode. Positivamente só por medo do ridículo que eu não dentinho bigode. Que diabo toda a gente que me veja assim, perceberia-se amanhã. É verdade que para transiço tenho ainda um recurso. Rapuara. Esplendido. Rapuá, cara. De pondo meu rico bigode, que é bem bonito, tornar a nascer, quem se lembrará de que ele tinha antes? entre tantos cabelos pretos, meia dúzia de fiapinhos de algodão. Ninguém? Ninguém, ninguém. Do que eu careço agora é de um pretexto seril para a mudança de fisionomia. Buíço também se arranja. Mas são o conselho de um médico meu amigo que encontrei num salvarato. Que embaraços haverá no mundo que a sagacidade e a inteligência de um homem de valor não consigam vencer. Não posso ter uma abstração, um alheamento, que meu marido não procure insistentemente penetrar até o recôndito da minha alma. Com a autoridade de seu poder absoluto e inimigo de mistérios. Perto dele começo a ter a preocupação de dissimular até as inercias da minha imaginação. Ele entende que, falando ou calada, eu não me devo ocupar senão da sua pessoa, sem dar licença ao desafogo de uma única ideia em que a sua imagem se não reflita. Dir-se-ei que, com o direito da posse do meu corpo, ele adquiriu o de todos os pensamentos que desabrochem ou atravessem fugazmente o meu cérebro, e, espantando-se de certos devaneios, como um lavrador se indigna de ver dentro os cereais plantados pela sua mão, em terra sua, desabrocharem florinhas agrestes, com que não contava, e de que o vento misterioso trouxe e por ali espalhou as sementes. Quando nos fugitivos segundos de abstração acordo a voz dele, que me pergunta: em que estás pensando? E lhe vejo as pupilas verdes traspassadas de uma curiosidade inquieta a ficarem-se tão soberanamente nas minhas. Estremeço como se tivesse sido colhida em vem flagrante delito de uma feia culpa, de que ignoro o nome. Cada idade tem as suas visões. Quem o mandou casar-se com mulher bonita e muito mais moça do que ele? Se eu fosse feia, ou se tivesse 15 anos, que seria verdade justa, ele rebuscaria assim na minha alma com tão desesperada ansiedade. Quem me responderá? Joaninha e Custódio têm a mesma idade. Uma e outro 35 anos. E a cada cena? Ah, mas isso é diferente, eles querelam-se por fatos vividos e não por fantasmas imaginários. Realmente, não sei como hei de convencer o meu rico marido, nem de quem dados momentos me é quase impossível dizer com exatidão em que ponto mundo irreal paira o meu pensamento. Se a minha cabeça devagar era, por certo, pouco culpa minha. Creio que a imaginação dos homens, pelo menos dos homens casados, é mais positiva do que a nossa e não viaja nunca para os desconhecidos sem estudos prévios, que os orientem sobre os graus, minutos e segundos das latitudes a percorrer. Dentro ou fora do nosso radiante planeta, não há com certeza nada tão positivo como o marido, quando debaixo das telhas conjugais. A sua existência exterior lembra certas paisagens vistas do alto da serra. Tem pontos límpidos, outros em cor de delicadas brumas misteriosas, que em vão a nossa vista procura penetrar, quisessemos, embora, e nunca os nossos dedos tateariam esse véu movediço e impalpável, tecido pela habilidade deles e a nossa desconfiança, e erradio como as nuvens. Quando eu pergunto a meu marido, por que vieste hoje mais tarde? Para onde vais? Ele sorri, atribuindo uma pontinha de ciúme à minha naturalíssima curiosidade, e sinto que nem sempre é sincero na resposta. Às vezes, creio mesmo que chegue que gir com leves, malignos e rastilhos de resdirrências e intenções que não têm nada de pérfidas, feita só com o intuito de estudar-me. Outras vezes, essas meias confissões, murmuradas em ar de chalaça, são absolutamente verdadeiras. Ele realizou ou vai realizar tudo quanto confessa, simulante brincadeira. Então a cor do meu sorriso não deve ser bem definível, porque a percepção da verdade não deixa de mesclar-se um fiezinho de dúvida. É como for, sempre é mais fácil dizer uma criatura de